Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar as audições no âmbito da resolução da Assembleia da República que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Já temos entre nós o senhor professor doutor Eurico,
o juiz
desembargador, então prefere assim, Eurico José Marques dos Reis. Eu costumo chamá-lo só Eurico Reis, mas aqui temos o registro completo, que vem a representação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para contribuir para esta resolução, e passo-lhe desde já a palavra, se assim entender, porque nós temos seguido uma metodologia que é: damos a palavra aos convidados e depois os senhores deputados põem as questões que considerem pertinentes. Mas se quiser alterar esta metodologia, também estamos... Não? Então está bem. Então faz favor, Sr. Doutor.
Ora bem, pronto, eu vou ter... Muito bom dia a todos, aliás, já boa tarde. Obrigado pelo convite e, portanto, enfim, pela paciência de ouvirem as palavras que eu vou referir. O escritor americano Stephen King alertava num dos seus contos que trabalhar no turno do cemitério não era uma coisa muito boa. Esta hora não é o turno do cemitério, mas quando caminhamos para a hora do almoço e com os perigos da hipoglicémia, eu não quero, de facto, fazer-vos perder muito tempo e, portanto, não irei ser muito extenso, sem prejuízo de depois poder estar disponível para responder às vossas perguntas. Se me permite, Sra. Presidente, Srs. Deputados, também, portanto, usarei da minha experiência enquanto juiz que teve na primeira instância e agora na relação também alguma experiência com, quer com os processos de regulação das responsabilidades parentais, quer com os processos de, portanto, proteção de crianças e jovens em perigos, se me permitirem. Algumas das palavras que eu vou dizer apenas me responsabilizam a mim e não ao Conselho, e portanto terei o cuidado de as separar. A questão essencial para mim é, parafraseando um conhecido anúncio a uma marca de café com um ator muito famoso e muito querido para as senhoras, o Orelse, exatamente. Até que ponto é que nós queremos mesmo promover a natalidade? Ou seja, até que ponto é que a natalidade é mesmo importante para nós? Porque isso abre perspectivas completamente diferentes. Para mim, de facto, este problema da diminuição das crianças com os fenótipos que são mais ou menos característicos, agora são uma piada, que é verdade. Nós recebemos lá no Conselho o embaixador da Dinamarca, a pedido dele, porque há um centro de PMA muito famoso, muito grande, na Dinamarca, que, portanto, admite a possibilidade de abrir em Portugal um banco de esperma, para, portanto, recolha de esperma. E a intenção fundamental é para exportação, porque aparentemente nós, homens portugueses, não somos felizmente os mais latinos. Essa ideia já foi peregrina e idiota, já foi enterrada de vez.
Que adjetivo assim?
Não, é óbvio, é idiota, não tem outro nome. Mas aparentemente temos no nosso fenótipo umas características muito interessantes e, portanto, eles estavam com vontade de fazer isto. Bom, mas independentemente desta pequena blague, eu acho que este grupo de pessoas que vive aqui neste quadrado tem algumas características que merecem ser preservadas. Por outro lado, acho que, de facto, famílias sem crianças não são famílias completas. Famílias há muitas, como diria o personagem do Vasco Santana, e também, felizmente, também já passámos da família patriarcal e da família dos interesses para a família dos afetos, mas tanto a existência de crianças é fundamental também para o próprio equilíbrio dos adultos. E, portanto, eu posso atestar isso por falar com casais que anseiam ardentemente ter filhos e não conseguem. E, portanto, e até que ponto é que esse vazio lhes é perturbador, portanto, até em termos pessoais. Portanto, para mim, este problema da natalidade não é um mero conjunto de palavras que deve servir para embelezar os discursos. Nós devemos ter mesmo políticas proativas de incentivo à natalidade e políticas consequentes. E, portanto, eu estou disposto a entregar muito mais do que os meus sapatos de não sei quantos dólares, não para obter um cafezinho, mas para, portanto, fazer tudo o que é possível para que haja mais crianças nascidas em Portugal. Agora, há aqui um problema. Quando eu era novo, portanto, aqui há 40 e tal, 50 anos, havia uma expressão muito engraçada que dizia, relativamente às pessoas que viviam nos países da Europa de Leste, que quando elas fugiam, elas estavam a votar com os pés. Por acaso é interessante que os portugueses também nessa altura votavam com os pés, iam para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para isso tudo. Portanto, quando saíam do seu país, estavam a votar com os pés. Eu acho que a afirmação é correta, independentemente do conteúdo ideológico que ela possa ter ou não ter, que tem, como é óbvio, mas é correta. E atrever-me a dizer que os casais atualmente em Portugal votam com o seu aparelho reprodutor, tanto ao escolherem não ter filhos, estão a manifestar-se, estão a dizer que não têm esperança e que, portanto, não querem que os seus filhos vivam num determinado ambiente, porque independentemente de todos os incentivos económicos que são necessários, como é óbvio, portanto, esta ideia, todos nós, os que temos filhos, ansiamos que os nossos filhos vivam melhor que nós, que tenham melhores condições de vida, que sejam mais felizes, mais alegres do que nós. E, portanto, os casais é isso que pretendem. E ao recusarem-se a terem filhos, enfim, é porque há aqui qualquer problema. E o que a sociedade se deve preocupar, uma vez que as mulheres, a não ser que se usem as técnicas dos talibã e das pessoas, daquelas criaturas que do califado, ou seja, bombardearem escolas, mutilarem mulheres ou raparigas que se atrevem a ir à escola, como aconteceu com a mais recente Prémio Nobel, pois as mulheres não vão ficar confinadas em casa. As mulheres irão continuar a querer trabalhar e querer ter uma carreira, uma profissão, porque isso também é psicologicamente bom, portanto, preenche-as. E a sociedade tem realmente que pensar se quer que as mulheres continuem a trabalhar não sei quantas horas, como acontece com as pessoas mais novas, portanto, enfim, num ambiente muito pouco pró-família, e a atrasar o momento em que vão ter os filhos, ou se querem que os casais, os rapazes e raparigas, os jovens, tenham, ou um bocadinho menos jovens, tenham filhos até aos 35 anos, que é a idade adequada para as mulheres, porque a partir daí todas as coisas se complicam. Portanto, isso, como é óbvio, tem implicações sociais, mas eu não queria deixar de dizer isso aqui, perante os senhores deputados. Se pomos os jovens, aqueles que têm emprego, a trabalhar não sei quantas horas por dia, tudo isso, com pouco tempo para poderem pensar em ter filhos de uma forma planeada, e a obrigar as mulheres a escolher entre ter filhos ou ter carreiras, as coisas não irão muito longe. Portanto, e poderemos, afinal, estar apenas a fazer belos discursos para enfim, nos apaziguarmos a nossa consciência. Mas isso são, de facto, medidas um bocadinho mais profundas e que, se calhar, precisavam de uma maior maturação. Em qualquer dos casos, enquanto pessoa que tem já alguns anos ligados à PMA, de facto, o que seria bom era que as mulheres tivessem os filhos até aos 35 anos. Bom, mas independentemente deste ambiente que não estimula o nascimento de crianças, há um grupo de pessoas que quer ter filhos, que são aqueles que já tentaram e que não conseguiram. por si sós, portanto, dos casais inférteis, no sentido amplo do termo, e que precisam da ajuda de outros seres humanos para poderem conceber e terem a alegria que é ter filhos. Embora gostaria de acentuar que a paternidade e a maternidade, ou para utilizar um termo mais global, a parentalidade, porque isto da igualdade de género também é para os homens, coitados, não é? Coitados, os homens também.
Coitados?
Também têm. Senhora Presidente, eu venho, estou numa profissão em que se calhar qualquer dia para garantir os tais 30%, os tais 30% de homens, se calhar é preciso também de cotas, pois, exatamente, pronto.
Mas está lá, cotas.
Não, não, não é preciso, é de género, exatamente, é isso. Exatamente, pronto, mas deixando agora esta parte, portanto, a parentalidade na magistratura e na judicatura, já agora, se me permite, que eu sou juiz, não, enfim, não gosto da palavra magistrado, mas isso são outros 500, mas dizia eu que a parentalidade é, acima de tudo, um laço psicológico, emocional, de afetos, e é por isso é que nós propusemos, uns projetos de lei que estão para aí a pairar na nuvem, portanto, a criação do conceito de gestação de substituição, porque não é maternidade. Maternidade é um laço biológico. Bom, mas, independentemente disso, e já lá irei, há, de facto, casais que quiseram ter filhos, que querem ter filhos e que não conseguem. E, portanto, estas pessoas vivem no tal ambiente social adverso que eu já referi e querem ter filhos. Portanto, essas pessoas devem ser acarinhadas ao máximo e deve ser facilitada a vida. Eu tenho aqui um número, portanto, que vem no último relatório. Portanto, no último ano que nós temos, que é o de 2012, nasceram 2.134 crianças fruto da utilização das técnicas de PMA, o que já correspondia a 2,4% do nascimento. Nós temos vindo em crescendo desde 2009, em 2009 era só 1,7, em 2010 2,2, em 2011 2,1. Ainda não temos os números de 2013 e 2014, como é óbvio. Infelizmente, portanto, esta tendência crescente provavelmente ir-se-á inverter, portanto, nós ainda não temos o número de crianças nascidas, mas temos, até o mês passado, os registros de 2013, aliás, portanto, este é completo, o 2014 ainda está, portanto, a ser calculado, só 2.225 gestações clínicas em 2013, quando em 2012 tinham sido 2.340, o que significa que provavelmente em 2013 terão nascido menos crianças do que em 2012. Já agora, também uma pequena parte, isto deve-se essencialmente à diminuição do número de ciclos nos centros privados. É curioso. Portanto, são os centros privados que estão a diminuir a sua atividade. É interessante. Neste ano de 2014 há um mega centro que apareceu, ao qual o Conselho vai dedicar uma particular atenção, exatamente para que o mercantilismo não funcione muito. Vamos lá ver se as coisas evoluem, mas, portanto, há já este aspecto, provavelmente irão nascer menos crianças. O incentivo a estes casais é óbvio que é que o aumento do número de ciclos, o aumento da comparticipação nos ciclos. Mas atenção que há aqui um problema. Da mesma forma que o aumento da idade, portanto, como saberão, nos centros públicos, portanto, só há financiamento às mulheres até aos 40 anos, ou melhor, mais exatamente.
Menos um dia.
Exatamente, 40 anos menos um dia. Portanto, porque não há dia zero, portanto, nós o dia que nascemos já começa a contar, é só por isso, mais nada. E surgiu aí a ideia de, portanto, aumentar a idade. O Conselho tomou uma posição no sentido de desaconselhar essa medida, porque o que isso significa é que, portanto, iriam ser dadas mais oportunidades a mulheres já com mais de 40 anos. Isso significava que as pessoas, as mulheres com menos de 35 anos iriam ficar com, em lista de espera. E, portanto, eu insisto, os 35 anos é uma idade, uma baliza muito, muito importante. Aqui, o aumento da comparticipação dos ciclos, sem dúvida, o aumento dos ciclos pode ter este efeito negativo. Daí que, e esta já é a posição do Conselho e não apenas minha, o que nós preferiríamos era que fosse aumentado o número de centros. Há zonas do país, o Alentejo e o Algarve, também especialmente o Alentejo, onde não há nenhum centro de PMA, nem público nem privado, tanto o Algarve também. As zonas do interior também estão tão decentemente servidas, como é óbvio, são zonas onde também há menor população, mas é o que eu digo, nós temos que estabelecer qual é, no nível de prioridades do Estado, ou da comunidade, o combate à quebra da natalidade. Portanto, e depois, consoante nós quisermos só oferecer os sapatos, ou oferecer o fato inteiro, ou oferecer o guarda-roupa inteiro, assim, portanto, encontraremos soluções. Portanto, o que o Conselho advoga é que haja um aumento ou dos centros disponíveis, ou, porque há uma situação que é um pouco bizarra, que há um centro na Cova da Beira, peço desculpa, que nos dizem que faz muito poucos ciclos, e que nos dizem que estão, porque têm de facto possibilidades, foi feito um investimento razoável, que há a possibilidade de aumentar o número de casais que podem aceder portanto, a tratamentos nesse centro. Isso implicava, nós já alertámos o Sr. Ministro da Saúde desta situação e ele disse-nos que ia verificar o que é que poderia ser feito, porque isso também tinha a ver com a política da ARS daquela área. Isso implicaria, como é óbvio, custos, portanto, das pessoas de outras zonas do país que poderiam ir para esse centro, mas é o que eu digo, portanto, é tudo uma questão de prioridades. Portanto, aumentar a comparticipação nos ciclos, aumentar os ciclos não de uma forma, tanto em abstrato, mas sim através do aumento da capacidade dos centros, nomeadamente dos centros públicos. Claro que isso tem problemas muito interessantes, por exemplo, o centro da PMA de Santa Maria está fisicamente limitado, a questão teria que passar, portanto, por uma deslocalização dos serviços adjacentes para darem mais espaço a Santa Maria. Muito obrigado. A MAC ainda tem também espaço disponível, o centro de PMA da MAC. Portanto, os centros públicos podem, de facto, ser dotados de mais meios que lhes permitam que mais casais acedam. E não próprio, porque eles querem, como é, há listas de espera de anos, mais do que um ano, exatamente. E, sim, infelizmente, portanto, na zona de Lisboa está quase a chegar aos 2 anos, logo. Quase a chegar aos 2. Pois, tens toda a razão. De facto, eu peço desculpa por ser só de Lisboa, esqueci-me do Porto, também é verdade. E faz, mas fez muito bem lembrar, portanto... embora isso é interessante porque à partida nós não conseguimos explicar muito bem isso, porque há, de facto, mais centros a norte, tanto do que a sul. Mas tem toda a razão. Eu estava-me a esquecer, e é um erro grave meu ter-me esquecido desse pormenor. Portanto, resumindo e terminando a minha exposição, será pelo aumento da capacidade dos centros que devemos ir, e não tanto por um genérico aumento da comparticipação nos ciclos. Pronto, estou à vossa disposição para o que quiserem.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados. Há de facto aqui uma situação completamente diferente de, das outras audições que temos feito, que é neste caso já os casais já manifestaram a sua vontade de querer ter filhos. É uma situação, e infelizmente, e por uma infelicidade de uma doença, tal, não podem ter de forma espontânea. Portanto, neste momento são os casais, os dados que aqui estão, que já demonstraram a sua vontade.
Eu esqueci-me com a tosse. É assim, eu não podia, de facto, deixar de falar aqui da minha tristeza relativamente ao problema da gestação de substituição. Nós mantemos aí o paradigma da doença, são mulheres com doença, portanto, situações involuntárias, e que também querem ter filhos e que têm, ainda por cima, têm óvulos, não têm é útero. E, portanto, de facto, sinto-me muito, muito triste, não por mim, mas por elas, por, enfim, as coisas não terem seguido aquele caminho que muitos de nós gostariam que tivessem seguido relativamente ao problema da gestação de substituição. Peço desculpa.
Obrigada, Soutor. A única coisa que eu lhe quero dizer é que, apesar de tudo, o processo ainda não acabou. Ainda nenhum dos partidos retirou as propostas e, portanto, o processo legislativo, por enquanto, continua. Senhora Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento o Senhor Juiz Desembargador Eurico Reis. Dou-lhe as boas-vindas a este grupo de trabalho, digamos assim, que se debruça sobre esta questão para a elaboração do relatório. Exatamente, não, é o pleno da Comissão, mas mais concretamente neste assunto concreto que nos direciona para a elaboração deste relatório, e agradeço a disponibilidade demonstrada para colaborar connosco e os contributos que aqui nos trouxe. Só duas ou três notas. O Sr. Juiz Desembargador já avançou com algumas propostas concretas, portanto, dizer que, e de certa forma responder às suas perguntas iniciais, até que ponto queremos, de facto, promover a natalidade, até que ponto é que estamos empenhados nisto e até onde é que queremos ir. Eu, da parte do PSD, posso-lhe responder que estamos muitíssimo empenhados nisso, e a prova disso é que tentámos dar o pontapé de saída nesta discussão que entendemos que deve envolver não só as instâncias governamentais, como este Parlamento, todos os partidos políticos e a sociedade civil, e também é muito por isso que estamos a promover estas audições, para auscultar os contributos que a sociedade civil tem e pode e deve dar para este trabalho que estamos a desenvolver. O pontapé de saída foi dado pelo relatório elaborado pelo grupo de trabalho do professor Dr. Joaquim Azevedo, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, que se debruçou sobre este assunto e que emitiu algumas conclusões, algumas recomendações, e a procriação medicamente assistida consta dessas conclusões. E são referidos alguns aspectos concretos no relatório, nomeadamente o alargamento do apoio médico em situações de infertilidade. De alguma forma, o Sr. Juiz Desembargador já se referiu a isso, porque fala também no alargamento, fala também da comparticipação, da medicação, da dotação dos centros de tratamento de infertilidade, maior capacidade para o atendimento e tratamento, também já referiu isso, concorda com isso. O alargamento da idade de tratamentos de infertilidade para os 42 anos, já percebemos que não concorda e porque é que não concorda. Outra das medidas propostas também tem a ver com campanhas de informação sobre as causas de infertilidade. Eu creio que já teve a oportunidade de saudar publicamente essa medida, mas se puder desenvolver mais de que forma é que acha que estas campanhas podem influenciar positivamente a situação, agradecia-lhe. Só mais duas notas, dizer que efetivamente este problema, que tem imensas causas, não tem uma solução única, não é fácil regulamentar ou legislar o aumento da natalidade, mas há efetivamente medidas que podem promover e dar um sinal às famílias no sentido de promover essa natalidade. A resolução que nós aprovámos aqui à Assembleia da República confere a cada comissão esta incumbência de definir medidas setoriais concretas. Estamos, obviamente, na Comissão de Saúde e, obviamente, a procriação medicamente assistida é um fator determinante, porque, como a senhora Presidente dizia, aqui já não se trata de optar ou tomar a decisão, trata-se sim de concretizar essa decisão, e aí o Estado e o Ministério da Saúde têm um papel importante a desenvolver. Gostaria de dizer, obviamente, trouxe-nos aqui números da procriação medicamente assistida que não são despicientes, porque efetivamente há um efetivo contributo para a natalidade portuguesa e poderia e deveria haver um maior incentivo para que este contributo destas medidas de procriação medicamente assistida surtissem efeito em números concretos, e concordamos com isso, concordamos que de facto a procriação medicamente assistida tem que ser olhada neste relatório que a Comissão vai produzir com especial acuidade, mas no entanto de referir que há números que são positivos e que nos trazem alguma esperança, nomeadamente a subida que houve, o aumento que houve recentemente em inseminação intrauterina, e também o total de ciclos de fertilização in vitro, que subiu de 2012 para 2013 em 17,4%. Isto dá-nos aqui também um sinal positivo. Eu gostaria, só para finalizar, de dizer o seguinte: nós no grupo parlamentar do PS queremos tirar um bocadinho o enfoque na situação da mulher e colocá-la na situação das famílias. Não foi isso, obviamente, que o senhor juiz desembargador quis dizer, mas obviamente que nós temos que tentar perceber e atuar também não só na situação das mulheres no mercado de trabalho, mas nós defendemos na situação dos casais, das famílias no mercado de trabalho e das carreiras, não das mulheres, mas nas carreiras do casal enquanto casal, enquanto família. Isto porque entendemos que não pode haver nenhuma tentação de colocar aqui algum tipo de ónus na mulher. Este problema é um problema das famílias, é um problema da sociedade portuguesa, é um problema da Europa, e é um problema que tem que ser resolvido olhando para as condições, olhando para as raízes do problema e atuando de forma abrangente, convidando para a resolução do problema medidas que convoquem o pai e a mãe, a mulher e o homem, tratando-os de igual forma e envolvendo-os de igual forma neste problema e na resolução deste problema. Portanto, pedindo que concretize algumas das propostas, porque o relatório que iremos elaborar visa sobretudo isso, sobretudo propostas concretas, setoriais, neste caso, no setor da saúde. Já ouvimos algumas das propostas que nos trazem e eu volto a referir que, obviamente, o relatório a ser produzido por esta comissão tem que abordar a questão da procriação medicamente assistida. E por isso mesmo faz todo o sentido a audição do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, pelos contributos que nos podem trazer nesta área muito específica, muito concreta, e que tem um papel fundamental naquele que é o combate que nós queremos fazer a este problemática, a este inverno demográfico, chamemos-lhe assim. Portanto, mais uma vez agradecendo muito os seus contributos, a sua disponibilidade, por finalizar a minha intervenção.
Não, é tudo. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Eurico Reis. Agradeço a disponibilidade que teve mais uma vez vir à nossa comissão. A senhora deputada Carla Rodrigues já fez o enquadramento aqui do nosso trabalho, sendo a responsável pela elaboração do relatório, deixou aqui bem claro quais são os objetivos destas nossas audições e aquilo que pretendemos. Eu gostava de, sem mais, colocar algumas questões muito concretas ao Sr. Umas que têm a ver com o funcionamento dos serviços que já existem, outras têm a ver com o futuro. A primeira questão não pode deixar de ser, naturalmente, aquela que tem a ver com a parte que aqui fiz, que é como é que se justifica que as mulheres, as famílias, os casais que tenham decidido ter filhos ainda estejam sujeitos a tempos de espera de consulta como estes, todo esse 3 anos, eu digo-lhe 3 anos, que é aquilo que conheço, em grandes centros urbanos, não são de locais onde não existem centros. Os centros existem, as pessoas estão inscritas e aguardam este tempo, que é altamente dissuasor de qualquer... De qualquer vontade, mesmo que por muito forte que ela seja, não se compreende. E o que é que nós podemos fazer para atenuar esta situação que, de facto, em termos também de natalidade, tem efeitos diretos, uma vez que é natural que os casais acabem por desistir face ao tempo que têm de esperar. Queria lhe perguntar se... Às vezes até ficam impedidos de, ou desistam ou ficam impedidos de recorrer à PMA. Queria lhe perguntar se considera que este tempo tem aumentado em virtude da situação financeira em geral que o país atravessa e das pessoas recorrerem menos aos centros privados e estarem a deslocar mais para os centros públicos. Esta é a questão concreta relativamente à situação existente. E queria-lhe fazer aqui outra pergunta, talvez um pouco polémica, mas gostava de ouvir a sua opinião. Tem a ver com o seguinte: se é verdade que os avanços da PMA foram importantíssimos para as famílias, para os casais, para as mulheres, se o Sr. considera que devemos admitir a possibilidade das mulheres que não tenham parceiro possam recorrer às técnicas da PMA. Bem sabemos qual é o argumento médico, mas nós não queremos seguir exclusivamente o critério médico. Nós somos legisladores e temos a possibilidade de alterar a situação existente e seguramente que também poderia alterar o número de mulheres que recorrem a estas técnicas. Eu gostava de saber, se o Sr. estiver disponível para isso, que nos desse a sua opinião relativamente a esse assunto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Desembargador, Eurico Reis. Agradeço também os seus contributos. E a primeira referência que eu queria fazer é, de facto, que hoje as famílias não têm os filhos que querem, têm os filhos que podem. E isto deve-se naturalmente a um conjunto de condicionantes gerais. Aliás, o Sr. Juiz Desembargador enumerou aqui alguns e algumas das dificuldades que as famílias hoje atravessam. Obviamente que cada uma das razões pesará mais nuns do que noutros, mas obviamente as questões associadas ao emprego, os baixos rendimentos, as questões ligadas à redução do apoio social, a instabilidade, a precariedade, a saúde, a educação, ou seja, são tudo aspectos que influenciam e condicionam esta decisão. E se é verdade que, também como referiu, há pessoas e há casais que desejam ter filhos e que não podem, nomeadamente casais inférteis, obviamente que nós consideramos que deve ser dada oportunidade naquilo que a ciência e a medicina hoje permite, naturalmente, a esses mesmos casais, porque, naturalmente, acho que em primeiro lugar a questão é um direito e o desejo de constituição de família, obviamente que tem um resultado e que influi depois também positivamente na evolução da natalidade, muito embora as questões que estão relacionadas com a natalidade são muito mais transversais e este é mais um elemento entre vários. Obviamente que a evolução, a inversão que nós queremos nesta tendência de natalidade, ela é conseguida pelo seu todo e obviamente por uma intervenção global no conjunto destas matérias. Eu gostaria aqui de colocar, e até para ainda um pouco ao apelo que foi aqui colocado, mas colocar aqui algumas questões concretas sobre estes aspectos relacionados com a infertilidade. Uma primeira questão, aliás, o Sr. Juiz Desembargador já aqui emitiu a opinião do Conselho, tinha a ver com a proposta que tinha surgido de aumentar a idade das mulheres a serem apoiadas ao nível das técnicas de PMA. Eu gostava de lhe pedir se essa posição existir por escrito, se nos pode remeter para a Comissão de Saúde. Eu gostaria de ter um conhecimento mais aprofundado sobre essa posição. Segundo aspecto que gostaria de colocar tem a ver com esta questão que também foi aqui referida. As listas de esperas, a necessidade de aumentar o número de ciclos e o Sr. Juiz Desembargador colocou inclusivamente através do aumento da capacidade da rede pública. Estas são questões que não são de hoje, porque eu creio que sucessivos relatórios de atividade que inclusivamente esta Comissão de Saúde tem a oportunidade de discutir e de analisar, esta é uma questão que tem vindo sempre para cima da mesa, não é? E de facto há uma zona a descoberto no país, que é a Zona Sul, que não tem resposta pública, e de facto as dificuldades financeiras das famílias só vieram demonstrar de facto a insuficiência ainda mais dessa resposta pública, porque se algumas tinham possibilidade de recorrer em entidades privadas, hoje com esse conjunto de dificuldades perderam essas condições e acabaram por engrossar as listas de espera que já existiam com maior incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas acabaram por engrossar essas mesmas listas de espera, e de facto essa é uma questão relevante. Referiu aqui o exemplo da Cova da Beira. Eu, por acaso, há uns meses tive a oportunidade de visitar esse centro hospitalar e tive a oportunidade de falar inclusivamente com os responsáveis da área de obstetrícia e de ginecologia, que também tem essa área da procriação medicamente assistida. E, de facto, aquilo que tinha sido transmitido vai ao encontro daquilo que tinha aqui colocado, que é a dificuldade, ou seja, há capacidade para dar uma resposta maior naquele centro, em termos físicos, em termos exatamente, falta são os recursos humanos, e foi exatamente por essa questão que o centro inclusivamente deixou de admitir utentes agora atualmente, passado estes meses, não sei qual foi a evolução, mas a verdade é que na altura quando eu tinha lá ido tinha deixado de admitir novos utentes para tratamentos nesse centro de PMA. E há uma coisa que tem que ser, que eu não posso deixar de referir, porque se invoca aqui, de facto, a necessidade do alargamento, dar atenção às questões de infertilidade, peço desculpa, mas a verdade é que foi exatamente por consequência das políticas que foram adotadas na área da saúde, de desinvestimento, de redução de recursos humanos, de não contratação de recursos humanos quando eles são necessários, de não valorizar as carreiras médicas e as outras carreiras dos outros profissionais, que têm levado a que muitos profissionais abandonem inclusivamente o serviço público ou que se reformem antecipadamente, que, de facto, a situação se tem vindo a agravar. E há aqui responsabilidades, como há responsabilidades da redução da natalidade. Eu comecei a intervenção a dizer que as famílias não tinham mais filhos, não eram porque não queriam, era porque não podiam. E a responsabilidade das famílias não terem mais filhos não é delas, é porque não lhes é garantidas as condições para tomarem essa decisão. E quem é que tem que garantir essas condições? É o governo, que não garante. Muito pelo contrário, as políticas que têm adotado, de um ponto de vista transversal, têm assim sido, de facto, desincentivadoras da decisão da família optarem por terem filhos ou por terem mais filhos. Uma última, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta sobre o seguinte. Há tempos li em órgãos de comunicação social que há inclusivamente, e gostava de perguntar se confirma, se não confirma, se tem conhecimento destes casos ou não, que li que inclusivamente que havia casais que estavam em listas de espera em centros públicos e quando chegou a sua vez acabaram por desistir de iniciar o tratamento ao nível das técnicas de procriação medicamente assistida por questões económicas. Li estas notícias em órgãos de comunicação social, não sei se têm algum conhecimento, é conhecido dos privados para os públicos, mas de facto também o acesso ao tratamento no público tem custos elevados e já-se aqui falou, nomeadamente nos custos relacionados com os medicamentos. Gostava de perguntar se efetivamente tem conhecimento ou não de situações destas.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor doutor juiz, faz favor.
Muito obrigado,
a palavra é sua.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada doutora Carlos Rodrigues, muito obrigado pelas palavras amáveis que nos dirigiu. Tem toda a razão, portanto, de facto, eu já manifestei publicamente a ideia de que as campanhas de informação são absolutamente necessárias, a dois níveis. Tentar perceber as razões da infertilidade e que, portanto, as pessoas mais cedo comecem a ter consciência de que esse é um problema que existe e que as poderá afetar, portanto, ou seja, não ficarem à espera do momento em que se olha, agora vamos ter filhos e depois deparam-se com esta situação de infertilidade. Portanto, a infertilidade tem várias razões e tem algumas situações que são, enfim, que não se sabe exatamente porque é que isso acontece. E, de facto, os casais que se encontram nessa situação são aqueles que são psicologicamente mais afetados e que já, portanto, estará à volta de 7% a 10%. Mas, portanto, a poluição, o stress, alguns comportamentos que também não são, portanto, os mais úteis para ajudar a procriação e, portanto, a informação acerca deste tipo de situações deve ser dada às populações. Portanto, não é preciso estarem à espera do momento de quererem ter filhos para fazerem espermogramas ou para fazerem análises, portanto, aos ovócitos, portanto, devem fazê-lo antes. Depois, por outro lado, é também informação ao nível de quais são as disponibilidades que existem em termos de centros, em termos de tratamentos e portanto, basicamente, para onde é que as pessoas devem encaminhar se têm esse tipo de problemas. É óbvio que os profissionais de saúde desempenham aqui um papel extremamente importante e têm que ser sempre sensibilizados para isso, não apenas os da especialidade, embora também os da especialidade, portanto, ginecologia e obstetrícia, mas, portanto, os próprios médicos de saúde pública para, portanto, irem passando esta informação às pessoas. Portanto, as campanhas de informação, sem dúvida, o máximo que for possível. Dentro deste âmbito. A senhora deputada já falou tanto acerca do alargamento em termos do apoio médico, quer tanto dos medicamentos, quer o tanto que não, na minha parte não são comparticipados, ou na sua totalidade, em alguns casos, e depois também os próprios ciclos, tanto a comparticipação do Estado nos ciclos. Eu percebo perfeitamente que nós estamos a fazer uma gestão de meios que são finitos. As necessidades são imensas, os meios, os recursos são finitos. E, portanto, não é uma gestão que seja muito fácil de fazer. Mas, portanto, por isso é que eu digo, quer dizer, é tudo uma questão de estabelecimento de prioridades, o que é prioritário, o que é que não é. Relativamente ao problema das famílias, não centrar tanto nas mulheres, mas sim na família e no casal. Sem dúvida, portanto, aliás, tendo em conta a lei que existe neste momento, e o Sr. Deputado Luís Salgueiro depois já fala dessa outra coisa, portanto, mais não seja, eu sou juiz, tenho a obrigação de cumprir e fazer cumprir a lei, portanto, é essa a perspectiva. Para além de que é óbvio que as famílias monoparentais não são uma coisa positiva, portanto, enfim, os africanos têm aquele ditado que dizem que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, mas é bom que, de facto, a criança seja criada no seio de uma família estável e equilibrada. Também é importante isso. As famílias desestruturadas são famílias agressivas e são, portanto, famílias que destroem o potencial de felicidade das crianças. Em qualquer dos casos, a família, portanto, é um conceito que tem evoluído, não é? E portanto, nós temos que nos adaptar aos costumes. Mas a família em si, seja qual for o modelo que as pessoas escolham, para constituir família, a família é e continuará a ser sempre a célula base da sociedade, porque é aí que se faz as primeiras trocas afetivas, é aí que se faz a primeira aculturação, é aí que se faz a aprendizagem da interação social. E, portanto, as famílias são importantes. Em qualquer dos casos, há um elemento aqui, portanto, eu falei tanto da mulher por uma razão objetiva. A gestação é feita no útero de uma mulher. Portanto, e não pode ser afastado o papel primordial das mulheres, como é óbvio. E, portanto, tem que haver um especial enfoque, portanto, sem detrimento daquilo que eu já disse da família. A família é a célula base da sociedade, porque é a primeira rede social, é a primeira zona de aculturamento, tudo isso, mas é óbvio que a gestação é feita no útero de uma mulher. E, portanto, para que a futura criança... Portanto, e o tempo da gestação é um tempo extremamente importante. Portanto, a forma como a gestação é feita vai influenciar, e vai mesmo, há estudos que já o demonstram, portanto, o futuro desenvolvimento da criança. Portanto, se a mulher estiver em stress, se a mulher estiver com um problema, ou se tiver, portanto, esses hábitos, enfim, comportamentais impróprios, para utilizar uma expressão neutra, isso vai se repercutir tudo, tanto na criança, no feto que está a desenvolver-se e depois, como é óbvio, na saúde da criança. E, portanto, naturalmente tem que ser dado um enfoque especial à mulher. Mas só por isto, quer dizer, ou melhor, este sol é muito grande, não é? Portanto, a gestação é feita no útero de uma mulher, não há volta a dar. Portanto, portanto, tem naturalmente que haver um enfoque especial na situação das mulheres. Portanto, daí essa minha preocupação. Doutor Luís Salgueiro. Pois, quer dizer, eu também, se calhar, também custa aceitar o aumento das listas de espera. A justificação é, de facto, houve alguma diminuição no investimento na área da saúde, mas também tenho a obrigação de dizer que o Sr. Ministro da Saúde tem manifestado também ao longo deste tempo bastante interesse nesta área da PMA e, portanto, sei lá, no caso da MAC já, portanto, houve medidas que foram tomadas que demonstram que realmente não são meras palavras, mas globalmente houve de facto uma diminuição no investimento nesta área e, portanto, os meios disponíveis são menores. Há pessoas que se reformam porque, portanto, não há progressão nas carreiras médicas e nas carreiras, portanto, de enfermagem. As pessoas, portanto, não têm uma grande expectativa e, portanto, reformam-se. E depois há uma coisa que eu tenho que dizer aqui, peço imensa desculpa, mas, portanto, eu, do politicamente correto, a única coisa que gosto deles portanto, é na análise das palavras e quando dizem que quando nós utilizamos determinadas construções verbais ou determinadas palavras há conotações ideológicas, mas, portanto, chego, a partir daí não concordo. E há, de facto, uma campanha extremamente perigosa, do meu ponto de vista, de populismo contra as pessoas com mais idade. Eu agora que já estou a chegar a essa idade, defendo com mais ardor, mas é mentira, sempre defendi isso. Não há um incentivo a que as pessoas que adquiriram a experiência ao longo dos anos continuem, nomeadamente no serviço público. As pessoas são um bocado enchevalhadas, são maltratadas e, como é óbvio, vão-se embora. E, portanto, há uma diminuição das pessoas. Há um problema, eu testo a minha vertente de juiz, portanto, eu acho que a melhor forma de garantir que a virtude se cumpra é não lhe exigir que seja heroica. Isso significa que têm que existir instâncias de controle, portanto, os tais freios e contrapesos típicos da democracia, para que as boas práticas prevaleçam. E é por isso que eu não lhe vou poder dar uma resposta sobre a Cova da Beira. As inspeções que deveriam ter sido realizadas neste último semestre não se realizaram porque no quadro de inspectores nós tínhamos pessoas que, portanto, uma já estava reformada, a outra ia-se reformar, mas a nossa ideia era que continuasse, e saiu um diploma a dizer que as pessoas reformadas não podem trabalhar para as instituições públicas. Primeiro, não podem trabalhar de todo, e depois não podem trabalhar sem receber, ou melhor, podem trabalhar mas sem receber. Portanto, há um populismo, e eu digo aqui publicamente, esta ideia de que os mais velhos que têm o saber da experiência feita podem ser descartáveis é uma coisa horrível. E isso teve já efeitos. Portanto, as inspeções do Conselho que iam ser realizadas no último semestre não foram. Não foram. É o que eu digo, para que as boas práticas prevaleçam, para que a virtude prevaleça, é sempre bom que haja ao lado a indicação de que há umas pessoas que vão verificar se a virtude prevalece ou não. Portanto, estes ataques primários populistas às pessoas com o setor público, portanto, passaram anos a dedicar-se ao serviço público e, portanto, de certa forma são forçadas a reformar-se e depois não são utilizadas, é, do meu ponto de vista, errado e perigoso sociologicamente. E, além disso, é um desperdício. Portanto, isto teve efeitos em termos da diminuição da capacidade dos centros públicos. Quando? Exatamente porque há uma diminuição dos rendimentos das famílias. As pessoas, portanto, deixam de ir aos centros privados e vão para os centros públicos. Portanto, houve um acréscimo de casais que, portanto, vão precisar de tratamento nos centros públicos. E houve uma diminuição da capacidade dos centros públicos. E isto é uma coisa que, portanto, é uma tendência que tem, do nosso ponto de vista, tem que ser invertida. Portanto, é isso que justifica o aumento das listas de espera. Em todo caso, eu insisto, portanto, as coisas não podem ser feitas de uma forma populista, superficial. Portanto, o que nós temos que começar por definir é estabelecer prioridades e depois na alocação do dinheiro para essas prioridades. E, portanto, e nada, porque de facto, enfim, a verdade é que a riqueza que o país tem produzido também não tem aumentado. Portanto, e sem criação de riqueza também não vamos a lado nenhum. Portanto, estas coisas são demasiado graves para serem tratadas de uma forma populista e superficial. Portanto, não sei se respondi totalmente à sua pergunta, mas portanto, o que se passa é isto. Há uma diminuição. Peço desculpa? Quer dizer, não sei, mas isso agora, desculpem lá, não me perguntem a mim, que eu não sou deputado, não sou membro do governo e, portanto, não me perguntem a mim, portanto, que isso não depende de mim, aliás, porque não sei. Portanto, há um acréscimo das pessoas que vão ao serviço público e há uma diminuição das capacidades de resposta do serviço público. Portanto, não há milagres. Relativamente à questão das mulheres sem parceiro, isto agora sou só eu a falar. Pronto, as famílias monoparentais existem, são uma realidade social que não pode ser ignorada, nem varrida para baixo do tapete. E apesar de tudo, enfim, é possível que crianças em famílias monoparentais possam crescer de uma forma equilibrada. Portanto, não é absolutamente vital tanto que haja um progenitor e um progenitor masculino e uma progenitora para que uma criança se desenvolva com equilíbrio. Portanto, temos os casais divorciados ou separados, de facto, que nos demonstram isso. Pode não ser o ideal, mas portanto, as pessoas. E há famílias heterossexuais, mas com muitos filhos, que são destrutivas. Pronto, as coisas também têm que ser feitas de uma forma. Têm que ser relativizadas. Não pode haver absolutos. Isto, a felicidade dos seres humanos, os sentimentos são coisas muito complicadas. E, portanto, teorias gerais, é preciso ter muito cuidado com elas. É óbvio, por trás da sua pergunta, o problema das lésbicas. Mas agora também, e os desgraçados dos homossexuais masculinos, não têm amor para dar. Não quero ser provocador, mas portanto. Pronto, mas há dois níveis, quer dizer, portanto, nós já temos situações de famílias monoparentais, portanto, em que havia casais, casados ou não casados, que depois se separam e em que as mulheres é que ficam com o encargo total dos filhos, porque os homens, por razões várias, desaparecem do filme. E, portanto, isso já existem. E, portanto, o que eu quis significar foi que é uma realidade que já é sociologicamente conhecida e, portanto, e as crianças que vivem em famílias monoparentais, se calhar as crianças com problemas são mais de famílias heterossexuais disfuncionais do que propriamente as famílias monoparentais, portanto, em termos estatísticos. Portanto, não vamos estigmatizar esta solução. Não é a melhor, mas às vezes o ótimo é inimigo do bom. Portanto, isso depende muito das pessoas. Depende muito da capacidade de amar, da capacidade de criar um ambiente estável para as crianças. E, portanto, por si só, uma mulher sem parceiro não quer dizer que não possa ser uma família. Então, isso é primeiro. Mas isso é, novamente, é uma questão política. Pois há, não vamos ignorar, o problema das lésbicas. Novamente, na opinião pessoal, para mim o que é mais importante é que a família, desde o princípio, faça com que a criança saiba que é amada. Portanto, nós não podemos dar o que não temos e temos que receber muito amor quando somos pequenos, muito carinho, muita estabilidade, para depois podermos ser adultos estáveis e socialmente integrados e úteis para a comunidade. É óbvio que há pessoas honestas e sérias que têm problemas em aceitar os casais de lésbicas e que têm problemas em aceitar essa situação. E, portanto, são pessoas sérias e honestas. E, portanto, não podemos também ter campanhas de extremismos relativamente a essa matéria. Temos que falar uns com os outros e perceber que as crianças são cruéis não é só porque tens duas mães ou dois pais, mas aqui insisto, portanto, os homossexuais masculinos também são pessoas capazes de dar amor. Também chateiam os outros porque são gordos, porque têm óculos, porque têm isto ou mais aquilo. Eu tenho uma situação pessoal muito interessante, portanto, há 50 anos, os meus pais separaram, eu tinha 8 anos, e naquela altura não era fácil ser filho de pais separados. E depois ainda por cima era gordinho. É óbvio que isso tudo trouxe algumas coisas, mas como felizmente, tanto os meus pais tiveram a amabilidade de nunca ter ido a tribunal para resolver os problemas, portanto eu continuei a ter amor, carinho, estabilidade, etc, que me permitiram resolver esses problemas com grande facilidade. E portanto o que é preciso é que isso aconteça, portanto, e dotar as crianças também com essa capacidade de poderem chegar, pois eu sou diferente e depois qual é o problema? Mas é o que eu digo, há pessoas sérias, honestas, que têm dificuldade em aceitar isso. O problema é saber até que ponto, mas isso é um problema político, portanto, não sou eu que vou resolvê-lo, até que ponto é que os medos dessas pessoas podem impedir os outros de tentarem ser felizes. Só lhe digo, é uma coisa também, porque são as lésbicas, porque não também os casais homossexuais masculinos. Não vejo qualquer razão, pronto, tudo bem, mas falo eu, portanto, todas estas questões devem ser postas na balança. Sendo certo que já há pano para muitas mangas com os casais heterossexuais inférteis, Mas, portanto, esse é um problema, desculpe lá a expressão, senhora deputada, mas é um problema vosso. Isso é um problema que, ou melhor, é um problema da comunidade, vamos lá por partes, é um problema da comunidade. É um problema da comunidade. Okay. Este é um problema da comunidade, é um problema que se calhar podia e devia ser discutido nas campanhas eleitorais. Pronto, e depois, é assim, quer dizer, a democracia representativa é isso, é essa, portanto, as pessoas elegem os seus representantes com um determinado programa, com um determinado conjunto de propostas, é assim que as coisas fazem. A democracia tem a grande vantagem de nós podermos mudar de governo e de dirigente sem termos que andar aos tiros. Portanto, quem tem a maioria faz as leis. Portanto, mas esse é um problema de legislação, é um problema de comunidade, portanto, mas isso acho que é um dos assuntos que deve ser discutido nas campanhas eleitorais, deve ser discutido nos parlamentos e tudo isso. Espero bem que sim. Pronto. Agora, é assim, quer dizer, não se apanham moscas com vinagre e não se apanham, portanto, e não se constroem sociedades minimamente estáveis, ofendendo sentimentos que são respeitáveis dos outros. Agora, de facto, as pessoas que depois ficam em minoria também têm que perceber que não podem ser obstáculos à felicidade quando há uma maioria que foi criada através de um mecanismo democrático das eleições livres e diretas. Doutora Paula Santos, portanto, relativamente, não sei o que é que está a acontecer no Cova da Moura, mas já agora vou saber, porque agora despertou a minha curiosidade e quero saber o que é que se está a passar, e irei saber e depois, se quiser, portanto, poderei informar através do Sr. Presidente e responder melhor a essa pergunta. A posição relativamente à questão da idade, portanto, o Conselho formalizou a opinião, obrigado, isto já é hipoglicémia, e eu falei a chegar também, portanto, diretamente, se calhar provavelmente para todos os grupos parlamentares, mas pronto,
pode ser através da Comissão de Saúde e nós distribuímos sempre.
Pronto.
Talvez seja o canal mais fácil.
Pronto, está bem.
Às vezes vai para o grupo parlamentar e vai para as direções e para...
Pronto, então, Sr. Presidente, fala a chegar. Não tenho conhecimento, mas também irei ver. Provavelmente não porque isso não é apurável pelos meios que nós temos, mas poderei ter a indicação objetiva, ou seja, se há casais que, quando chegou a vez deles, se depois deixaram de ir, se desistiram ou não. Posso-lhe já dizer que, de facto, houve casais que saltaram, e em número muito significativo, dos privados, para os públicos. Este problema da legislação de espera, só para... Quer dizer, é terrível porque o tempo é uma coisa inexorável e a capacidade, nomeadamente das mulheres, para portanto, não chegarem à menopausa, portanto, é um tempo. Portanto, as mulheres têm um tempo limite. Os homens também têm, a andropausa também existe. Ainda bem que chegou, Sr. Deputado, porque foi uma coisa que eu esqueci de dizer, uma das coisas negativas das listas de espera. Os homens também têm andropausa, as mulheres têm menopausa. Portanto, o tempo, a janela de oportunidade das mulheres é muito menor, é sempre mais curta. E as listas de espera o que fazem é que, portanto, pode chegar a uma altura em que essa janela já está fechada e está irremediável e definitivamente fechada. O prazo de validade é uma coisa muito aborrecido.
Não é para as mulheres, é para o casal. Para aquele casal. Não.
Concreto. Sim, mas concreto, é assim.
Para aquele casal.
Mas a biologia é uma coisa tramada. Portanto, a janela de oportunidade das mulheres é mais curta.
Não, é mais curta. Mas como a procriação medicamente assistida é para casais,
sim,
e é para o casal em concreto, que eu estou a dizer. É um bocadinho complicado nós imaginarmos que o casal chega lá, a mulher tem essa limitação de tempo, o homem não tem e que vá arranjar outra mulher
para... Ah, pois, eu já nem estava...
Então, quer dizer, o que eu quero dizer é, se é o casal, se nós temos este padrão, desculpa a expressão, moralizador da família, então vamos levá-lo até ao fim. Então é o casal, é sempre o casal. Acho eu que estou a raciocinar dentro dos parâmetros do que está em vigor.
Eu não estava a querer isso e por esse caminho, que isso até depois põe os homens num papel um bocado desagradável, que eu não queria,
é
não, quero, não quero assumir
isto.
Não quero assumir
isto. Cada um fazer o que quiser no âmbito da sua intimidade.
Até porque, de facto, há casais que não têm filhos e sobrevivem e, portanto. E amam-se na mesma, portanto, e mantêm-se juntos.
O doutor é que disse aqui que um casal, que uma família sem crianças não era uma família completa. Eu ouvi.
Ah, mas, não, mas olha,
eu conheço muitas famílias onde não há crianças e que são felizes. E o que é isto da felicidade? Quer dizer, uns ter crianças é uma coisa que traz muita felicidade, para outros não.
Pronto.
E temos que respeitar.
Então eu vou reformular.
Não, o doutor tem direito à sua opinião e
não, mas eu vou
plenamente com ela. Agora, não podemos é impor esse modelo.
Não, claro que não.
Percebe o que eu estou a querer dizer? Mas eu até concordo.
Mas eu vou reformular.
Eu até concordo. Não tenho essa coisa de impor a minha opinião em relação a outras famílias, até porque eu conheço tantas famílias que não têm crianças e que são felizes, de modo que
exatamente.
Mal de mim estar a querer impor um modelo.
Sem dúvida, mas eu reformulo na mesma, se me permite, é assim, quer dizer, posso estar a fazer uma generalização abusiva, portanto, e se calhar as minhas palavras foram isso. Portanto, eu sei o que é ter filhos e, portanto, sei qual é a alegria...
Agora está-me a lembrar
que nós temos
esta casa que usou essa expressão também há uns tempos numa entrevista.
Pronto, eu sei o que é a alegria de ter filhos e, portanto, é uma alegria imensa. E já não vou àquela coisa básica que é o prolongamento do nosso património genético para além do nosso tempo de vida. Não vou para isso, mas sei que, portanto. Pronto, mas também é uma coisa que existe.
Claro que existe.
Mas eu sei o que é ter filhos e sei o que é a alegria de ter filhos. Felizmente sei. Agora, é óbvio que há pessoas que são felizes sem filhos. E têm toda a razão, não devemos impor um modelo de família, até porque ao tempo ou moras, não é? Portanto, mudam-se os tempos, mudam-se os costumes. Muito e bem. Mudam-se as vontades. E, portanto, então, cinjo só isto. Portanto, digo, eu sei o que é a alegria de ter filhos. Até ainda bem.
Muito obrigada, Sr. Eurico Reis. De facto, foi uma audiência, como se esperava, muito interessante, em que discutimos várias questões, em que tem sempre a sinceridade de expor as suas posições pessoais e de fazer a diferença entre, enquanto membro do Conselho e enquanto juiz e enquanto pessoa individualmente considerada aqui. Portanto, eu acho que é sempre muito bom nós sabermos distinguir e, mais uma vez, como esperávamos, foi um grande contributo que nos deixou. Agradeço que nos faça chegar, então, as respostas do Conselho sobre aqueles temas concretos que as senhoras deputadas lhe pediram, porque até se calhar algumas já recebemos, mas talvez para ficar até no registro da sequência desta audição. E, olha, se não houver outra oportunidade, desejamos-lhe um bom Natal. E para o ano, com certeza, teremos a oportunidade de nos revermos e continuarmos a batalhar e a trabalhar para melhorar o cenário em que se movem estes casais que já manifestaram a vontade de ter filhos, esses sim, e por várias circunstâncias, infelizmente, ainda não conseguiram. Muito obrigada. Eu penso que, senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa reunião. Obrigada, senhor.